Olá, gente. Um prazer enorme de ter o Nick Ellis aqui comigo. Nick, muito obrigado aí por tirar um pouquinho do teu tempo para conversar comigo, cara. Como é que tá tudo aí em São Paulo?
Fala, Marcelo. Pô, um prazerzaço estar aqui com você conversando e tá tudo bem aqui, só tá meio frio para um carioca, mas fora isso tá tudo tranquilo.
Então eu não vou nem falar de frio aqui, ainda bem que eu tô no verão por aqui. Mas cara, conta pra mim, a gente tava conversando em off aqui sobre a tua experiência no mundo digital e palestras e eventos. Como é que começou na vida para você o interesse por tecnologia? Como é que você eventualmente entrou nessa área de design? Conta pra gente um pouquinho.
Então, Marcelo, o meu interesse, assim, desde de moleque era ser escritor, ser jornalista, escrever, né? Eu sempre tive fascínio, assim, por narrativas e palavras e contar histórias, assim. Só que aí, tipo, eu comecei, meu interesse por tecnologia vem, tipo, desde bem pequeno, quando eu descobri o primeiro Game Watch da Nintendo. E eu falei, nossa, esse aparelhinho eletrônico pequenininho, você pode jogar onde você tiver. Isso, tipo, foi bem marcante pra mim. E outra coisa também que me chamou muito a atenção, isso era anos 70, né? Então, eu sou velho que nem você, então a gente já, tipo, ou melhor, experiente, né? Então a gente pegou uma época, assim, bem dos primórdios mesmo. Mas rolava os videogames, né? Então começou com o telejogo e depois evoluiu pro Atari, que eu não tinha, mas... Enfim, amigos tinham, primos, e logo descobri o computador, né? Um computador pessoal que um amigo meu tinha. Era uma época que a gente gravava programa em rádio, né? Gravava programa em fita cassete. Então, outros tempos. Mas o meu interesse por tecnologia veio daí, principalmente de games, né? Isso foi crescendo, assim, ao longo do tempo e foi se tornando uma paixão mesmo, né? Um fascínio, assim. E eu me lembro também, quando eu era moleque, assim, uma pessoa foi na casa da minha avó com um telefone no carro. Então, não era bem um celular, mas era um celular, entendeu? Ainda que com fio ligado ao carro. E isso me deixou totalmente chocado. Eu falei, poxa, que legal você não precisar, né, ir pra casa pra falar no telefone. Só que aí eu tinha essa coisa de ser jornalista, de ser escritor, e também queria ser psicólogo, né, quando eu cheguei, assim, na época de entrar na faculdade. Só que eu tinha começado a trabalhar com o meu tio, que tinha um estúdio de multivisão. E ele fazia tudo de uma maneira fotográfica, assim, com slides, né, com projeção de slides sincronizada e programada. Tipo, antes, primórdios, né, eu não tinha nem computador ainda para fazer isso. E eu tive a experiência de trabalhar com ele na trucagem fotográfica, que, tipo, era um estúdio, assim, com uma câmera, e você fazia tudo que eu faço no Photoshop, eu passei a fazer no Photoshop depois que eu virei designer, eu fazia ali na foto, entendeu? E aí, quando eu descobri que existia, né, o Photoshop, que tava na época no DOS ainda, imagina só, Marcelo. eu falei isso aí, me cresceu o olho, eu falei, nossa, então, tipo, tem todas essas possibilidades que eu posso fazer design no computador, porque eu sempre gostei bastante de gráfico e... Só que eu não sabia desenhar, então eu falava, pô, essa profissão não é pra mim. Mas aí, na hora que surgiu o computador, isso abriu meu olho pra um novo ramo, assim. E aí eu, tipo, larguei tudo que eu tava pensando, eu tinha feito vestibular pra psicologia e pra comunicação social, e aí acabei indo parar em design, que na verdade, tipo, eu não sabia desenhar, mas eu sabia que com o computador eu ia chegar nesse ponto, entendeu? Então isso aí... Essa foi mais ou menos a minha origem lá. Eu era esse cara que queria ser escritor, mas se encantou pela possibilidade de usar o computador para fazer diagramação, para fazer arte, para fazer marca, né? Eu tipo, gosto muito de fazer logo, né? De fazer marca para empresa. Eu trabalhei, tipo, sei lá, 15, quase 18 anos como designer antes, né, de passar para o lado de cá e voltar para a minha... aptidão inicial, que é, tipo, ser jornalista, ser escritor. Acho que é isso.
E você foi fundo aí no baú, nessa coisa da fita cassete, né? Se você,
sim.
Se você pensar que tem ouvintes aqui que possivelmente jamais usaram um CD-ROM, né? Quanto mais, que a gente já tá na época de baixar tudo online, né? Ainda mais a fita cassete, aí que não tem ninguém mesmo que talvez saiba o que é a fita cassete, além da gente, uma meia dúzia. Mas você falou um pouco da você fez universidade, então como é que foi o teu ensino básico até você chegar na universidade? Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase da vida, como é que foi a entrada na universidade, onde é que você estudou e como é que foi a experiência da universidade propriamente dita?
Então, eu estudei tipo uns colégios tradicionais lá do Rio. Eu estudei no Padre Antônio Vieira, que era um colégio tipo. Isso tem tanto tempo que você tem uma ideia, quando eu entrei na escola, ela era só homem que estudava lá. Tive um monte de discussão com a minha mãe por causa disso, mas enfim, era uma boa escola e eu tive um bom background, assim, de especialmente de português, porque eu sou muito de humanas, né, Marcelo? Então, o meu negócio sempre foi mais humanas, entendeu, do que exatas. De qualquer maneira, eu tive essa boa educação e no final das contas, quando eu resolvi entrar, ser designer, isso aí mudou um pouco os meus planos, porque a minha ideia, eu tinha inclusive passado no vestibular da PUC Rio para psicologia e acabei largando, entendeu? Nem entrando, na verdade, nem me matriculei e fui prestar outros vestibulares de comunicação visual, né, ou design. E acabei entrando na faculdade da cidade, na época, que depois acabou mudando de nome. E eles pegaram um nome bem infeliz, que é Universidade com C. Fizeram uma brincadeira ali de universidade com faculdade da cidade, que não deu muito certo. Mas, enfim, na época que eu estudava, não tinha isso. Se chamava simplesmente faculdade da cidade. E lá eu enfrentei alguns desafios, que era, tipo, basicamente, levar projetos e levar ideias feitas no computador, numa época que os professores, tipo, queriam que eu fizesse na mão, entendeu? Mas, entre idas e vindas, acabei conseguindo lá, tipo, o meu objetivo. E eu estava muito focado nessa época já no trabalho, entendeu? Já estava trabalhando com essa questão de trucagem fotográfica que eu te falei. E logo, logo eu fui para agência de publicidade para diagramar folhetos publicitários, para diagramar revistas também. E, como eu te disse, fazer toda uma multitude de marcas. Marcas para lançamentos, marcas para produtos. Eu gostava bastante disso. É tipo, eu falando agora, parece assim que eu tô falando de outra vida, sabe, Marcelo? Porque depois que a gente passa dos 50 anos, né, os mais jovens não sabem, mas é como se fossem duas vidas, assim, comprimidas numa só, entendeu? Então, eu tô lembrando aqui dos meus, sei lá, 17, já há 20 e poucos anos, e é outra pessoa, é outro mundo, assim, que eu vivia.
Mas você sabe que 50 hoje é o novo 25, né, cara? Sabe disso, né?
Porra, cara, eu tento pensar isso, mas eu fico pensando, porra, isso aí é wishful thinking, né? É ficar pensando positivo, é querer ver o mundo muito cor-de-rosa, que na verdade não é assim. Eu acho que 50 é os novos 35, no máximo, assim.
Perfeito, tá tranquilo. Mais 10 aí, tu tá tranquilo, tô aceitando, então.
Qualquer coisa pra gente,
como é que foi?
Né? Já é lucro, né, Marcelo?
Exato. Se olhar para mim e achar que eu tenho 35 anos, está 100%. Como é que foi a saída da universidade, a entrada no mercado de trabalho? Como é que foi essa transição para você?
Não teve transição, porque, como eu te falei, eu só entrei nessa faculdade porque eu já estava trabalhando nessa área. Então, tipo, muito pelo contrário, eu fui muito mais formado no trabalho, entendeu? Inclusive, eu acho que, tipo, com todo respeito, né, a todas as instituições de ensino que são fundamentais, eu acho que você aprende muito mais na prática, entendeu? Por exemplo, jornalismo você aprende na redação, não é na faculdade, entendeu? Claro, você vai ter um monte de conceitos que são fundamentais que você vai ter que aplicar. Só que eu, por exemplo, não me formei jornalista e eu trabalho com isso, né, há tantos anos. E eu acho isso, eu acho que, tipo, O fundamental é você estar inserido já no mercado de trabalho, você tentar o quanto antes, entendeu, sair do teórico e ir para o prático. Ou não sair, mas tentar conciliar os dois lados. Não sei se eu te respondi.
De uma certa forma, é aquela coisa da prática necessária para aprender a programar, que a gente sempre fala também, né? Que não adianta você ficar só olhando os cursos em vídeo e tal, se você não pratica, você não vai fazer nada. Né? E conta para mim, como é que foi, você foi trabalhar, tá trabalhando e tal, como é que pintou, como é que evoluiu a vida até chegar ao ponto que você falou assim, pô, eu tenho interesse, eu vou criar esse negócio aqui que eventualmente virou o Digital Drops. Conta pra gente.
Pois é, como eu te falei, eu sempre fui fascinado com, não só com tecnologia, com lançamentos, mas também com a escrita, né? Com contar uma história. Então, quando eu era pequeno, eu já ficava, tipo, eu sabia todas as novidades, assim, do mundo da música, do mundo do cinema, que são duas grandes paixões minhas, além da tecnologia. E eu, tipo, compilava aquilo tudo e fazia, tipo, um mini fanzine que eu publicava no colégio, entendeu? Um fanzine sobre música e sobre cinema. E, pô, não, nem falava mais de tecnologia praticamente, Marcelo. Não sei quando tinha uma coisa muito absurda. Mas eu tinha esse meu fanzine que eu mesmo diagramava e publicava, fazia no mimeógrafo na época, imagina. Usava lá o mimeógrafo da escola para fazer meus projetinhos. Então eu sempre tive essa questão de ser o cara que está contando as novidades para os outros. E quando eu comecei a descobrir assim, que existiam os blogs de tecnologia, né, americanos, tipo, eu vou falar aqui dois, mas tinham outros na época também, tá? O Engadget e o Gizmodo, né, o Gizmodo, que são tipo dois gadgets assim que eu gostava muito assim de acompanhar isso em 2000 e sei lá 4, 2005. E tinha uns blogs brasileiros também, tipo o Meio Beat foi o primeiro que eu me lembro, assim, que eu vi, e foi fundado em 2004, né? Depois eu acabei entrando nessa sociedade, a gente vai falar disso ainda. E o Tecnoblog também, do meu amigo Thiago Mobilon, que se estiver ouvindo a gente, um abraço, que também foi criado em 2005, se não me engano. E eu vi esses blogs brasileiros e eu falava, não é exatamente isso que eu queria. Eu queria fazer um blog, tipo, que fosse uns drops diários, assim, que trouxesse 10 coisas incríveis que foram criadas hoje, sabe? E para mostrar para as pessoas como é que o mundo estava mudando da noite para o dia, entendeu? Eu estava vendo isso e eu queria passar isso para as pessoas. Então, em 2006, eu conversei muito com meu pai, né? O saudoso Jorge Elis, que sempre foi, tipo, né, grande companheiro e amigo e também mentor. E ele, tipo, eu falei para ele essa ideia do blog e ele falou, cara, isso é muito bom. E na época ele trabalhava com. Ele tinha um site chamado Ideias.net, que foi tipo um conglomerado de empresas que ele lançou aqui no Brasil com os outros sócios e tal. E ele falou, pô, isso é muito bom. Inclusive, se você fizer isso e der certo, eu posso, tipo, anunciar aí nesse blog seu com as minhas empresas. E aí tinham várias empresas no grupo que estão aí até hoje, tipo, sei lá. Vou citar umas, mas tem mais. E música, ou Net Movies, enfim, só para dar uns exemplos. E aí, quando ele falou isso, eu falei, pô, beleza, porque eu sempre gostei muito dessa ideia, mas eu tinha essa mente comercial de querer, não só passar as novidades, entendeu, Marcelo? Não só contar o que que estava acontecendo, mas também ser remunerado por isso. Eu achava blog, até então, uma bobagem, porque eu ficava pensando que era tipo diarinho, entendeu? E eu queria um tipo business. Então, desde o day one, assim, o primeiro dia, o Digital Drops, ele nasceu focado, entendeu? Em que eu ia conseguir, tipo, oportunidades comerciais e ia ter muito anúncio, ia ter muita empresa querendo me contratar porque eu estava fazendo aquilo. Então, eu era o designer que estava trabalhando numa empresa durante o dia e durante a noite eu, tipo, comia o super amendoim, digamos assim, e virava o blogueiro Nick de tecnologia que estava focado em descobrir as melhores coisas para postar lá no Digital Drops. Então, ele nasceu mais ou menos disso. Desculpa se eu me alonguei muito na resposta.
Não, perfeito, e muito bacana a história toda. E como é que é a complexidade de você montar um blog desse nível, né? Que você não só você tem todo um ferramental que você vai ter que selecionar, você vai ter que pensar em onde é que você vai hospedar isso, como é que vai ser o suporte disso, como é que você vai manter o conteúdo, de onde é que vão vir as informações, você vai ter uma equipe, você vai trabalhar sozinho, como é que vai? Conta pra gente um pouco como é que foi esse trabalho, esse desenvolvimento e a complexidade associada a manter algo desse nível.
Bom, se a gente está falando do Digital Drops ainda em 2006, tá? Isso aí tem muito tempo, né? Por exemplo, meu filho mais velho nasceu em 2005 e o meu caçula nasceu em 2007. Eles estão, tipo, adolescentes aí hoje. Então, já é muito tempo. Mas a complexidade nesse momento era resolver como eu ia agregar as fontes, né, de notícias, que eu já sabia, mas que é inviável você deixar isso num favoritos do browser e ir navegando site por site. Mas aí eu descobri uma coisa chamada RSS, né? E o RSS, tipo, mudou a minha vida, porque eu conseguia separar os diferentes veículos, né, que eram minhas fontes de informação, por diferentes categorias, e essas categorias que faziam o site. Então, por exemplo, o Digital Drops, no começo, ele tinha categoria robôs, tinha categoria brinquedos, tinha categoria celulares, e aí eu dividia nessas categorias, já era o meu feed do saudoso e Google Reader, né, que depois acabou, hoje em dia eu uso o Feedly para isso, mas são basicamente, você consegue organizar o tema que você está buscando e as fontes de informação. E eu sempre fui rato de site japonês, site chinês. Lá no começo tinha bastante site japonês, hoje em dia mais chinês. Mas de entrar em sites de fabricantes, entendeu? E sair fuçando mesmo para ver coisas. Porque, Marcelo, como tudo na vida, né? O importante aí é você dar notícia antes, entendeu? Então, o que, que era a minha missão ali no começo com o Digital Drops? Era pegar uma matéria dessas antes do Engadget ter visto, por exemplo, postar no Digital Drops e mandar para eles e falar, olha aqui o que eu postei. E aí o cara me linka, entendeu? Eu consegui isso com todos os sites que eu admirava lá no começo, eles linkaram o Digital Drops, entendeu? Então isso aí é uma fonte de orgulho. No começo, assim, era eu mesmo produzindo 10 matérias por dia. E de lá para cá, o site teve vários autores, assim, convidados. Mas eu nunca, no Digital Drops, eu nunca paguei, assim, para ninguém escrever. Então, hoje em dia, quem escreve mais sou eu, quando eu tenho tempo. Mas o meu irmão foi o que fundou comigo o blog de brinquedo, né? Que é o nosso outro site.
E conta pra gente, mudando um pouquinho daqui do tema blog, né? Mas contando sobre o Bark Camp no Rio de Janeiro. E como é que surgiu a ideia para esse evento e qual foi o impacto nisso na comunidade em geral? Você falou que foi um divisor de águas para a internet no Brasil, não é isso?
Isso, porque nessa época tava rolando muito esses eventos tipo Bark Camp, que são eventos abertos, né? Então você não tem um cronograma, você não tem convidados assim específicos para falar em horas marcadas. Não, você chega lá de manhã, cada um chega e tipo pode marcar a sua palestra num quadro, entendeu? Então isso eu vi isso acontecendo no resto do mundo e eu falava, nossa, eu tenho que trazer isso para o Rio, né? E aí começaram a surgir também os blog camps, né, que eram tipo mais focados em blog. Mas o Barcamp ele era tipo mais abrangente, não era só blog. Então, qualquer coisa ligada à tecnologia, inclusive programação, estava aberto para esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, eu tive a ideia de fazer esse Barcamp Rio em 2007. Na verdade, eu tive a ideia em 2005, mas eu só consegui fazer ele, viabilizar ele em 2007. E, para isso, eu convidei tipo todas as pessoas de tecnologia que eram tipo relevantes no Brasil naquela época. Do Brasil inteiro vieram para o Rio para participar do evento, porque era um puta evento na PUC Rio, entendeu? Eu consegui um mega auditório e outras, tipo, sei lá, 5 salas nas quais tipo, podiam rolar palestras. E eu falei, nossa, aqui vai rolar um evento perfeito, né? A gente só tinha que arrumar patrocinador. E aí eu conseguia, entendeu? Conversando, negociando bastante lá com a empresa IdeasNet também, que eu já te falei lá do. Que meu pai era presidente, e consegui convencer eles de que isso era uma ótima maneira deles demonstrarem as empresas do grupo, né? E aí isso aí fechou 2 slots dos 6 slots de publicidade que eu tinha. Saí batalhando, consegui fechar os outros slots, juntei e fiz um evento, tipo, muito legal, no qual, tipo, todo mundo que ia no evento, eu fiz uma parceria com o Metrô Rio, que depois eu ia acabar trabalhando junto com eles, para a pessoa ganhar a entrada, para poder ir voltar para casa, entendeu? Com o Metrô Rio, tudo pago, tudo certinho. Consegui uma série de outras coisas também. E o evento foi muito legal, porque teve esse marco de ser um divisor de águas, assim, na internet. Não diria nem na internet do Rio, mas na internet brazuca mesmo, né? No Brasil inteiro, porque foi muito falado, estava todo mundo aqui, gerou muita discussão. Por exemplo, eu lembro de pessoas assim que são super influentes hoje, como a Patrícia Moura, que na época se chamava Miss Moura, que fez uma mega palestra sobre Orkut. O Marco Gomes, né? Eu lembro dele apresentando um projeto novo, que foi o Bubox, imagina, numa das varandas lá da PUC. Então foi um evento que eu me orgulho muito assim, de ter organizado e participado, e uma coisa que eu sinto falta até hoje, de produzir esse tipo de evento, né? Quem sabe eu não volto isso na minha vida um dia, mas no momento eu tô com a mão cheia.
E como é que foi a chegada até o Mailbeat? Como é que foi que você entrou e começou o trabalho com o Mailbeat?
Então, o Mailbeat, eu fui convidado pelo Léo, que era o fundador do Mailbeat. Como eu disse, o Mailbeat era um site que eu admirava, assim, desde antes de eu criar o Digital Drops. Era um site que eu já entrava, já li os textos do Cardoso, texto, entendeu, do próprio Léo e outros autores. E ele me convidou para entrar porque ele viu que eu estava fazendo uma organização interessante no Digital Drops. E ele me convidou para entrar na sociedade. Aí eu entrei com 15% da sociedade. Eu comprei a sociedade de um outro sócio que era advogado, e os sócios dele do escritório de direito falaram para ele que ele tinha que vender a participação no site porque não estavam nada felizes com ele gastar o tempo dele com o site. Então eu comprei a participação desse amigo e entrei com 15%, e aí eu fiquei tipo de manager do Mailbeat por um bom tempo, larguei meu trabalho de designer e fui apostar nisso, e tentando conseguir parcerias, né, e patrocínios. E eu me lembro que eu fechei um acordo com o UOL, que foi nosso patrocinador durante anos, e viabilizou o site durante, sei lá, 8 anos. Então, quando acabou esse acordo com o UOL, eu fiz um outro acordo com o Diário do Nordeste, que também manteve o site no ar mais uns 10 anos, até eu vender o site eventualmente. Então, eu gostei dessa área porque foi o primeiro momento que eu larguei. Eu já tinha sido designer, né, como te falei, por tantos anos em agência. Já tinha sido o jornalista, o produtor de conteúdo. Mas quando eu entrei no Mailbeat, eu tive a chance de ser o cara do business mesmo, que está negociando contratos e está buscando viabilizar o site, né? Oportunidades comerciais. Então, eu gostei bastante desse desafio, né, nesse momento. Lembrando que o Mailbeat, ele ficou na minha vida até eu vender em 2018. Então, tudo que eu falar daqui para frente, até essa fase aí, foi intercalado com o Mailbeat também.
Eu e você, a gente tem, vamos dizer assim, antiguidade suficiente para lembrar da época que se comprava jornal na banca de jornal, né, cara? E você tinha... Lembra do jornal Balcão? Que você colocava anúncio no jornal Balcão lá, aquela... Acho que era semanal, não me lembro qual era a frequência. Nossa, do jornal. Vem aquele monte de anúncio, gente vendendo, um monte de coisa.
Perfeitamente.
Então, como é que você vê... Eu lembro daquela época, cara, eu lembro do meu primeiro emprego. Foi numa empresa que tinha um sistema de classificados que, se não me engano, era usado pelo jornal O Dia. Era uma coisa, assim, incrível, né? E como é que você vê a evolução desde aquela época do jornal, do pessoal olhando lá na banca de jornal, até os blogs e toda essa coisa digital? Você está lá no... A coisa está saindo lá no Japão e você está vendo aquilo e está publicando. Como é que você vê essa evolução toda e o impacto social nessa coisa toda?
Então, só para contar uma anedota aqui, meu primeiro emprego foi numa assessoria de imprensa, né, que eu queria ser jornalista. Então eu falei, pô, vou aprender lá com esses jornalistas que estão trabalhando para empresas, vamos ver, né, porque eu sempre tive essa questão de querer ganhar dinheiro também. Então meu primeiro emprego era fazendo clipping numa assessoria de imprensa, isso numa época que não tinha internet, não tinha computador praticamente. Então eu tinha que acompanhar, tipo, vários jornais, entendeu, ler vários jornais todo dia para ver se falavam do nosso cliente. E caso falasse do nosso cliente, a minha função era recortar a matéria, entendeu? Ou o pedacinho, o bloquinho ali do jornal, da revista, e colar isso num relatório, entendeu? Manual mesmo. Então, tipo, de certa forma, como eu te falei, que o meu trabalho com trucagem foi como se eu estivesse trabalhando no Photoshop, no mundo real. Essa minha trabalhar com clipping também foi como se eu estivesse fazendo o que eu faço hoje, só que no, né, sem a parte digital, no mundo analógico. Mas voltando aqui para o impacto disso, eu acho que tipo, é o mundo inteiro que, né, que essa coisa disruptiva da tecnologia, né? Nesse começo aí, a gente tinha só a ponta do iceberg do que a gente vê hoje de... tecnologia mudando, né, o modelo de negócio, não só de algumas empresas, mas de vários nichos do mercado, né? Então, eu sempre fui fascinado com tecnologia, e eu não estou falando só de gadget, eu estou falando também de apps, de soluções, de software, entendeu? O jornalismo, eu acho que ainda está lutando para se encontrar nesse nessa questão. Acho que o jornalismo ainda não conseguiu se encontrar. Eu vejo que vários sites grandes de comunicação estão ainda lutando, né, para se manter viáveis economicamente. Então, eu acho que o jornalismo ainda não chegou nesse ponto aí, porque hoje em dia muita gente se informa pelo TikTok, ou pelo Instagram, enfim, pelo Twitter, e o jornalista ainda precisa se reinventar, o jornalismo ainda precisa descobrir como virar essa chavinha para tentar entrar nesse novo mundo assim, que a gente está vivendo, né?
Você falou mais cedo aqui no nosso papo sobre uma pessoa que chegou com um carro que tinha um telefone dentro do carro, né? Você lembra da época que não existia basicamente telefone celular no Brasil? E você deve lembrar, sendo carioca como eu, da época que você ter um telefone em casa era uma coisa assim, extremamente rara, né? Eu conto para as pessoas aqui no Canadá, quando eu emigrei, quando eu saí do Brasil, eu vendi meu telefone, minha linha residencial no Brasil, por 3 mil dólares americanos. Eu conto isso aqui no Canadá, as pessoas não acreditam. Elas falam assim, ah, você está brincando comigo. Lembra dessa época e faz uma análise aqui para a gente rápida da evolução da comunicação, do impacto da internet em isso tudo que você está falando para a gente. Não só o jornalismo, mas esses eventos, a divulgação da informação, o acesso à informação, o impacto social. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você vê isso?
Então, eu acho que maravilhoso, eu vejo isso de uma forma extremamente otimista. Eu sempre fui uma pessoa otimista e, por mais que a gente tenha vários exemplos nos anos recentes de ver como a tecnologia e algoritmos foram usados assim para mudar o mundo para pior, eu sigo acreditando que não, que tipo isso aí que foi a exceção, o ponto fora da curva. A tecnologia ela está aí para ajudar a gente. Então, a evolução que a gente teve lá desse momento que eu estava te contando agora mesmo, 2005, 2006, quando eu fiz o meu site, até hoje, é uma coisa absurda. Em 2007, né, a gente teve o lançamento do iPhone, que muita gente ridicularizou no começo, mas que foi um dispositivo que mudou a vida das pessoas. Hoje em dia, você tem acesso a qualquer informação na ponta dos dedos, o tempo inteiro, com você, onde você estiver. Isso eu acho que é uma coisa que tem o potencial, né? Não só tem o potencial, mas já transformou a vida das pessoas. Você simplesmente não está mais preso num mundo em que isso era privilégio de alguns que poderiam bancar um computador. Não, é claro que a gente preferia que o Brasil fosse um país que tivesse muito mais computadores nas casas, né? Existe um caminho imenso assim, social para a gente percorrer, um desafio gigantesco. Né, que você mesmo estava me contando aqui no nosso papo antes de começar a gravar, de doação de computadores. Existem muitas pessoas que estão pensando nisso, que estão tentando ajudar os outros, mas, de qualquer maneira, eu acho que sem a tecnologia a gente estaria numa situação muito pior, entendeu? Imagina sem a tecnologia como a campanha anti-vacina, né, de alguns teria sido mais nociva se as pessoas não tivessem também o acesso à informação. Se só isso só chegasse pela televisão, entendeu? Pelas formas de governo, assim, enfim. Eu sou um eterno otimista assim, de que a tecnologia vai nos ajudar. Eu sou fã de Star Trek, né? Nós somos. Então eu acredito muito num mundo assim, onde as pessoas teriam uma renda básica, poderiam se preocupar só em ser produtivas e criativas, sem se preocupar em só ficar pagando as contas. Eu acredito muito num mundo melhor e eu acho que isso necessariamente passa pela tecnologia, apesar de tudo que a gente tem visto nos últimos anos de ruim que aconteceu realmente com Cambridge Analytica, né, Facebook sendo usado para manipular a eleição, enfim. É complexo, mas eu ainda sou otimista.
E realmente o impacto da tecnologia em tudo é incrível, né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando na época que a gente ainda ia para a rua para passar o táxi, você ia botar o dedinho lá para o táxi parar, né?
Sim, pois é. E o 5G, né? Todo mundo fala de 5G, inteligência artificial. Gente, isso aí, tipo, a inteligência artificial vai dominar o mundo, a gente está ferrado, vai virar Matrix. A inteligência artificial não está nem de longe nesse nível de complexidade. Infelizmente, não, a gente está bem longe disso aí. Eu ainda acho que mesmo quando chegar nesse ponto, é questionável se isso vai acontecer. Mas, tipo, trazendo agora para o dia de hoje, 5G, inteligência artificial, isso aí está tudo para tá para nos ajudar, não tá para nos ferrar completamente. Pode ser usado para o mal? Pode, já citei alguns exemplos aqui. Mas, de qualquer maneira, o fato de você estar conectado o tempo inteiro, recebendo informação, não só você, mas os seus dispositivos também, o seu carro, recebendo informações sobre trânsito na frente. Eu sou, tipo, bem entusiasta do que a gente está vivendo hoje em dia.
E conta um pouquinho para a gente, saindo um pouco aqui da tecnologia especificamente, mas voltando mais para o trabalho relacionado à comunicação. Você foi uma fase da vida aqui, você foi trabalhar com o Metrô Rio, né? Acho que você foi na empresa que chamava Impress Porter Novelli, né? E você foi Relações isso. Públicas, seria isso? Ou Public Relations, né? Como a gente fala aqui. Conta um pouquinho sobre esse trabalho e essa época da tua vida pra gente.
Pois é, então, isso aí foi que eu tinha dois filhos pequenos, né? E eu tava trabalhando com o Meio Beat lá para tentar vender, né, a parte comercial. Só que a parte comercial já tava meio que funcionando e eu precisava de dinheiro, né? Precisava pagar boletos. E eu voltei pro mercado, saí lá do meu blog, não saí, né? Mas eu meio que fiquei tocando no meu tempo livre. Já estava tudo mais ou menos que esquematizado, eu tinha um grande acordo comercial que pagava os autores escreviam, e basicamente a minha vida no Meio Beat era organizar isso, entendeu? Preparar pautas e o pessoal escrevia. Desculpa. E aí eu fui convidado pela Impress, Porter Novelli, como você falou, que é uma grande assessoria de imprensa no Brasil, para trabalhar com duas contas. Uma conta de tecnologia, que era uma operadora mineira. Só que essa conta, antes de eu entrar na empresa, eles tinham perdido a conta. Então, quando eu entrei, eu já não tinha mais acesso a essa conta. E a outra conta era o Metrô Rio, que, tipo, era uma vidraça, sabe? Levava pancada de tudo quanto é lado, porque não tinha. Não sei se você morava... Bom, você não morava no Rio nessa época, mas eu morava. Era um inferno, não tinha os metrôs, e não tinha vagão. E a concessionária tinha comprado já os vagões, só que eles iam demorar 4 anos para chegar, entendeu, Marcelo? E as pessoas estavam revoltadas, porque metrô lotado, metrô sem ar-condicionado, especialmente na linha 2, que é a linha que vai por cima da terra, né, ali para a Baixada. E essa linha, ela tipo, ficava, né, sob a luz do sol ali, e sem ar-condicionado o negócio ficava grave. E eu fui, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender, né, o que estava acontecendo, quais eram os problemas da operação. E eu fui tentar decifrar isso para tentar pensar numa solução para as pessoas pararem de xingar a gente no Twitter, basicamente. A gente fez um blog, fez um Facebook, fez um Twitter, mas as interações eram todas no Twitter, então era lá que era o nosso foco para ser resolvido. Não adiantava, tipo, tudo que a gente fazia de proativo, assim, sabe? Ah, o Metrô Rio tá organizando uma exposição, o Metrô Rio tá fazendo isso. Era tudo, todo mundo xingando o tempo inteiro. Porra, vocês não têm ar-condicionado, cadê metrô, cadê o vagão novo? E eu, pô, fui lá no centro de manutenção do Metrô Rio, vi como é que eles, tipo, estavam ralando 24 horas por dia, dividindo em turnos para tentar resolver o problema. Eu vi o contrato de compra dos trens novos. E eu falei, putz, cara, isso aqui é mais uma questão de você informar as pessoas o que são os problemas reais e o que foi feito para ser resolvido, do que qualquer outra coisa. Então eu peguei as pessoas mais críticas do Metrô Rio no Twitter e convidei eles todos para um encontro lá na sede do Metrô Rio, lá no centro ali. E eles foram, e essa sede fica do lado do centro de manutenção ali. Então, a minha ideia era, tipo, fazer os executivos explicarem mais ou menos para eles como é que eles estavam lidando com os problemas, quantos trens tinham sido comprados, como é que esses trens eram state of the art, eram os trens moderníssimos chineses. Só que eles iam demorar, tipo, anos, porque na hora que você compra um trem, não é que nem ir na concessionária e comprar, tipo, né, um carro que está pronto ali, produzido em massa. Você compra um trem, ele vai ser produzido pela empresa nas suas especificações, tal, bitola, entendeu? Tudo certinho. E isso demora tempo. E aí, esses caras foram para lá, os críticos do Twitter, levaram essa aula lá de tipo, tecnologia lá dos executivos. Depois eu levei eles no centro de manutenção para eles verem como é que as pessoas estavam, tipo, ralando para resolver as coisas lá, para nenhum trem ficar sem ar-condicionado, entendeu? Como é que as pessoas, na hora que o metrô fechava de madrugada, o que que os caras ficavam fazendo de madrugada, entendeu? Os próprios funcionários explicaram isso para os críticos. E quando esses tipo influenciadores, digamos assim, saíram lá da reunião, eles saíram brigando com as outras pessoas no Twitter para defender a empresa, entendeu? E aí isso aí foi tipo destaque, saiu no Extra, saiu no Globo, a matéria falando, pô, Metrô Rio convoca seus maiores críticos que acabam virando seus advogados, alguma coisa assim. Então esse foi tipo a minha missão cumprida lá como relações públicas, porque eu consegui fazer virar uma tendência de ódio, entendeu, ao Metrô Rio em uma coisa simples. E eu percebi isso porque, tipo, na minha própria família, na hora que eu comecei a trabalhar com eles, todo mundo xingava o metrô. E aí eu falava, é, mas você sabe que isso e aquilo? E ninguém sabia, entendeu? Então, como sempre na vida, né, a informação ela abre portas e mostra caminhos. E aí, essa foi minha experiência com o PR.
Bacana demais, cara. E eu lembro, eu saí do Brasil em 97, né? Então faz tempo, como você fala, mas mesmo antes disso, havia já uma deficiência. O metrô na época ainda não era privatizado, não tinha concessionária ainda, né? Então
Sim.
faltava investimento, havia uma dificuldade bastante grande, o serviço era precário, né? Com lotado, quebrava, faltava carro, esse tipo de coisa também. E quando eu estive aí no Rio em 2016, muito tempo depois já vi uma evolução bastante grande, um crescimento nas linhas,
Sim.
o aprimoramento da capacidade na linha 2 também. Muito bacana ver essa evolução. E é bacana também ver esse trabalho que você fez aqui de ajudar nesse processo de comunicação, que é uma coisa tão importante, você trazer o entendimento às pessoas do que está sendo feito, qual é o plano, né, para melhorar o problema que está sendo reportado, até para as pessoas entenderem que a voz dela está sendo ouvida, né? Elas não estão sendo ignoradas e
Exatamente.
existe um plano para resolver o problema. Mas
Existia
mudando um
uma
pouquinho mais de.
meta. Ah, desculpa, pode falar.
Diga, diga. Não, por favor,
É,
pode
que
dizer.
existia uma mentalidade, né, que por ter sido privatizado e por ter sido ser uma empresa que estava tomando conta, que esses caras estavam lá só para, né, mamar do dinheiro da população. E que, pô, a gente sabe que os caras estavam interessados em, justamente como você falou, oferecer um serviço melhor, né? Isso aí passa por investimento, mas também passa pelo tempo, né, necessário. Não é uma coisa. Não existe mágica, né, no mundo. A gente precisa esperar que as coisas fiquem prontas. Então, eu
Exato.
acho uma experiência muito, muito interessante para mim, assim, profissionalmente.
Tem toda uma logística envolvida também, que é bem complexa também, né? E conta pra gente sobre a importância do Twitter. Você mencionou que as pessoas estavam no Twitter reclamando e tal. É uma ferramenta que eu sei que você usa muito e outros usam muito também. E conta sobre como é que você vê a entrada do Twitter e o que se criou de comunidade em cima do Twitter, a importância dessa. E que isso começou com você só podia escrever 140 caracteres, né? Caracteres, na época, se eu me lembro bem. E como é
Sim.
que você vê a importância do Twitter historicamente e hoje em dia na comunicação?
Eu acho que o Twitter é, para citar o próprio Elon Musk, né, que ele falou outro dia essa frase, eu achei interessante, embora eu esteja discordando de várias coisas dele hoje em dia, né, ele tem uma mente, né, que perspicaz. Então ele falou que o Twitter era tipo a praça da cidade, né, a town hall, digamos assim. É o lugar onde acontecem todas as discussões. Tá, tem algumas discussões que acontecem no Reddit, mas a maioria delas acontece no Twitter e depois elas são propagadas em outras redes. E eu acho o Twitter fundamental assim para o mundo, né? Hoje em dia, para tipo contra o totalitarismo e contra muita distorção da realidade, eu acho que é uma ferramenta fundamental para que as pessoas sejam ouvidas, né? A gente teve vários casos de protestos, né, nacionais que só foram conhecidos pelo resto do mundo através do Twitter, né? Então, eu acho que tem essa ferramenta social que é fundamental, assim. E essa maneira de você também poder estar próximo das pessoas que você gosta ou admira, ou até não gosta, mas você poder estar, tipo, a um tweet de distância de você poder falar com o Bill Gates da vida, ou com o Elon Musk, ou de repente até com um político da sua cidade, você poder chegar nessa pessoa de uma forma direta. Então, acho que de todas essas formas, o Twitter revolucionou, assim, a maneira como a gente se comunica. E como eu já disse, né, antes, eu acho que ele hoje em dia ocupa o espaço que seria de veículos de comunicação. Você vê todos os jornalistas, todos os formadores de opinião estão lá discutindo as coisas em tempo real. Se você quiser saber de uma coisa, por exemplo, hoje a gente estava com a Artemis aí, a Artemis 1 ia ser lançada e o lançamento foi cancelado, né, no dia que a gente está gravando esse podcast. Não sei nem se era para falar isso, mas enfim. E aí, tipo, isso foi. Você sabe disso no Twitter antes do que qualquer veículo de comunicação. Então, essa agilidade, essa possibilidade de passar a mensagem instantaneamente, eu acho que é algo sem precedentes, né? E maravilhoso também. Na minha vida pessoal, assim, o Twitter mudou muita coisa. Então, por exemplo, eu criei o Digital Drops em fevereiro de 2006. E em março de 2007, antes mesmo do meu segundo projeto, o blog de brinquedo, eu já tinha criado o meu perfil no Twitter. Então, que eu me lembro, assim, tirando o Cris Dias, eu acho que eu fui a pessoa mais antiga do Brasil no Twitter. Uma das, enfim, posso estar falando besteira, mas uma das mais antigas, assim, pioneiro. Quando meu filho nasceu em 2007, eu já estava tirando foto com o um iPhone, né? Imagina só, no parto dele. E postando no Twitter. Então, eu acho que mudou muito a maneira, não só como a gente se comunica jornalisticamente, mas também a maneira como a gente se comunica socialmente, né? Então, eu não gosto já usei muito, mas eu não gosto do Facebook, não uso desde 2018. Uso bastante o Instagram, porque tem muitas pessoas que eu gosto lá. E o Twitter é a minha rede social favorita, assim. E também uso muito o Reddit, mas como ferramenta profissional também. O Twitter e o Reddit, eles também ocupam um espaço que o Feedly, né, o leitor de RSS, eu te falei, na hora de criar as minhas pautas, né, de pensar no que eu vou falar, o que eu vou comunicar lá no meu site, no site que eu trabalho, eu acho que essas ferramentas, elas ocupam espaços, assim, do mesmo peso, digamos assim. Então, as redes sociais hoje em dia, elas são usadas para informar também. Não é mais só redes sociais, são redes jornalísticas também. O termo ficou datado.
Você foi eleito pela revista Pix como o Geek do Ano, né? Como é que foi isso?
Sim, porque em determinado momento, né, eu era o cara da tecnologia, assim, que estava falando de tecnologia, né, no dia a dia, seja no Digital Drops ou no Meiobit, ou no Tech Tudo, né, que era um projeto que eu já estava em 2010, assim, um projeto que eu fiz, que depois a gente vai falar. Mas nessa época eu fui lembrado aí pela revista Pix, né, pelos queridos lá da revista Pix. E como geek do ano, porque eu era aquela pessoa que, quando encontrava com os outros em eventos, tipo Campus Party da vida, eu era aquele cara que tava com a mochila cheia de aparelhos, entendeu? Mais novos. Eu era o cara que, tipo, um mês depois do lançamento do iPhone, eu tinha um iPhone já aqui no Brasil. Eu me lembro de discutir com meu pai, ele falando: "Ah, esse negócio aí não vai pegar nunca, não sei o que ela vai. Vai pegar, olha só. Isso aqui é o futuro, esses telefones corporativos aí que todo mundo gosta vão entrar no caminho do dinossauro, vão entrar em extinção." E esse negócio de encostar na tela, de fazer tudo com tela multi-touch, vai mudar tudo. Então eu sempre fui esse tipo, esse arauto da tecnologia, esse profeta da tecnologia, esse cara que tá falando: "Poxa, a tecnologia vai mudar a nossa vida", né? E mudou mesmo. Então eu não tava falando exagero nenhum, não tava sendo. Quando eu falava em 2006, 2000 e... Quando eu falava em 2007 que o iPhone ia mudar tudo, ele realmente mudou e eu não estava exagerando nada. Então eu fico. Rola um orgulhinho, sabe, Marcelo, de ter sido sempre coerente aí com as minhas ideias e com o que eu achava.
Você foi contratado pela Globo.com para criar o Tech Tudo, não foi isso? Conta essa fase da vida para gente. Como é que foi essa cria entrar para trabalhar com a Globo e como é que foi essa criação do Tech Tudo e o que ele representou aí para a indústria no Brasil?
Tá, antes eu queria falar uma coisa do Twitter também, porque para todo mundo que estiver ouvindo a gente, o Twitter é uma excelente ferramenta de divulgação profissional, melhor do que o LinkedIn. Então, tipo, praticamente todos os empregos que eu tive desde que eu virei jornalista, eles vieram pelo Twitter, direta ou indiretamente. No caso do Tech Tudo, né, eu estava empregado na Impress, trabalhando com o Metro Rio, eles me amavam lá, eu estava super feliz. Só que eu sentia falta, né, de trabalhar diretamente com a tecnologia. Eu recebia já nessa época produtos de empresas para ser testados no Digital Drops e fazer review. E eu sentia falta de trabalhar com isso, né? E outra dica que eu dou para o pessoal que está começando é sempre, tipo, participa do maior número de entrevistas e de podcasts e de qualquer tipo de forma de divulgar o seu nome que você puder, porque você é sempre muito bom. Às vezes a pessoa lembra de você porque você apareceu em tal lugar. Eu fui convidado pela revista de domingo do Jornal Globo para fazer uma matéria, né? Que era tipo, dois cafés e a conta, mas na época eu não bebia muito café, então eu tava numa época que eu tava tentando evitar beber o café, então eu fiz dois chopes e a conta. E era basicamente conversando com o jornalista sobre, contando, né, minha trajetória até ali, naquele momento, né, que ainda tava no meio do caminho, digamos assim. Mas, tipo, um cara que eu conhecia, que profissionalmente já, e que foi o criador do G1, entendeu? Foi um cara incrível, assim, profissionalmente, criador do IBEST. Ele leu essa matéria na revista lá do Globo e me convidou para uma entrevista para ser o editor-chefe de um novo site que eles estavam lançando lá na Globo.com, que eles iam lançar em 6 meses. E eu fui para essa entrevista, né, pensando, puxa, né, eu já tenho o Digital Drops, já tenho o meu beat. Não vou, né, pegar outro site de tecnologia para fazer, porque isso é surreal. Mas quando eu cheguei lá, ele me apresentou mais ou menos o que era o projeto e me deu carta branca assim para contratar quem eu quisesse e um orçamento assim mensal absurdo para contratar quem eu quisesse para montar a equipe que eu quisesse. E aí eu falei, putz, isso aqui vai ser grande, entendeu? Vai ser muito grande e se eles estão me confiando em mim para ser o editor-chefe, né, o idealizador desse negócio, ele falou para mim: eu quero que você faça aqui um Digital Drops, um meio beat da Globo. Falei: ah, beleza, cara, vamos lá. Aí entrei, assumi o desafio, trabalhamos muito, 6 meses. Eu trabalhava, sei lá, 15 horas por dia. Não recomendo, tá, gente? Porque a saúde é muito importante. Mas enfim, eu botei minha saúde no na balança ali e falei: não, agora eu tenho que fazer esse negócio sair do ar, entendeu? E era tipo consertar o motor de um avião em voo, entendeu? Não dava pra gente pousar, era tipo, na hora que lançasse, estava lançado, e aí era manter. E eu montei uma equipe assim, com, sei lá, 8 pessoas, que eram meus editores de cada tema, subtema da tecnologia, né? Então, tipo, tinha um cara de celular, tinha um cara de realidade virtual, que na época nem era nada tão grande assim, tinha pessoa de televisão, enfim, tinha o cara de software, e aí eu montei essa equipe e fomos atrás. Eu falei para o pessoal da Globo, falei: eu vou montar uma equipe remota de 100 pessoas para trabalhar nesse site, porque é a única maneira de entregar o que vocês estão me querendo, que era, sei lá, 70 posts por dia. E aí eles falaram: não, não, tem que ser todo mundo contratado, porque a gente não pode fazer, porque juridicamente não é aceito se a pessoa está fazendo isso remotamente. Aí eu falei: pô, como não é aceito aí? Vocês são a Globo. Aí eu pedi uma reunião com o pessoal do jurídico, e fui no pessoal do jurídico, falei: olha, gente, eu quero uma maneira de que na hora que o cara clicar, enviar para revisão lá no WordPress, que, né, não era o WordPress, era tipo um sistema da Globo, né? Depois é que virou WordPress. Mas na hora que você clicar em enviar para produção, o cara vai estar tá dando o aceite no contrato, lá nos termos, e a gente está juridicamente protegido para não ser processado, entendeu? E aí a gente conseguiu resolver essa questão e eventualmente consegui lançar o site em 2010. E esse site foi tipo, desde o começo, assim, ele foi um grande sucesso, sabe? As pessoas gostavam muito. Era uma questão de. O conceito que a gente bolou para o site era a tecnologia descomplicada. Então a gente queria, tipo, traduzir em português, e não só em português, mas em traduzir em termos compreensíveis para o usuário geral, coisas tecnologicamente avançadas, entendeu? Então a ideia sempre foi fazer muita dica tutorial, fazer muito how-to, entendeu? Ensinar bastante as pessoas a usarem a ferramenta. E foi um projeto extremamente bem sucedido. Eu fiquei como editor-chefe cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos. Depois eu virei correspondente internacional, tipo, eu ia em todos os eventos para fazer a cobertura para o Tech Tudo. E também fazendo networking da Globo.com e do TecTudo com as empresas de tecnologia, que eu sempre tive uma amizade muito grande com assessores e marcas de tecnologia, né? Tipo, é uma coisa que eu não te falei, sempre desde, sei lá, do começo, eu tô sempre viajando para eventos. Então eu fui para Taiwan, para Computex umas 5 vezes. Eu fui para Las Vegas na CES 6 vezes. E basicamente conheci várias partes do mundo que eu nem conhecia só por causa de eventos de tecnologia, entendeu? O TecTudo foi uma missão assim dificílima, mas foi super bem sucedida. Eu saí da empresa em 2013, mas o site continuou crescendo, entrou pessoas muito capazes depois de mim, e hoje em dia ele é o site número 1 de tecnologia do Brasil, então tipo, eu tenho muito orgulho de ter sido o idealizador desse projeto.
Bacana demais, cara, sensacional. E como é que foi? Você mencionou anteriormente outro projeto, o blog de brinquedo. Conta um pouquinho sobre esse projeto pra gente também.
Então, pois é, o Dado, né, o Dado Ellis, que é o meu irmão, o Jorge Eduardo Júnior, ele teve a ideia da gente, tipo, transformar uma das categorias mais especiais do Digital Drops em um site à parte. Então a gente fazia essa categoria de brinquedo desde o começo do site, lá em 2006, e ela, tipo, sempre fazia muito sucesso de público. Então ele teve a ideia de a gente fazer esse site, e eu pensei esse nome, blog de brinquedo, porque é uma brincadeira entre ser um site e também ser, tipo, um relógio, um revólver de brinquedo, sabe? Alguma coisa assim que você fala de brinquedo. Esse site, né, o meu avô falava que todo discípulo, a meta de todo discípulo é superar seu mestre, né? E o blog de brinquedo, ele superou o Digital Drops, assim, em termos de audiência e até em termos de carinho mesmo do público, porque ele é bem mais acessado que o site hoje em dia. E tá até hoje, é o lugar, o tagline que eu inventei para esse site é o site mais divertido do mundo, porque é basicamente isso, você entra lá e passa raiva, passa vontade de comprar um monte de brinquedos, seja tecnológico ou não, mas brinquedos tipo para adultos, né, não é bem para criança, é um site de brinquedos para nós, assim.
Hoje você tá no olhar digital, né, isso é o teu trabalho atual, correto?
Correto, eu trabalhei no meio Beach, né, até março de 2020, porque uhum. Depois que eu vendi o site em 2018, né, não te falei isso ainda pro Thiago Mobilon do Tecnoblog, lá que eu já citei, meu amigo, e ele assumiu o site, porque eu tinha muita essa, já tinham tentado comprar o site antes, mas a pessoa não tinha me garantido que ia manter o site no ar. E o Thiago, quando ele me convidou, ele falou que ele queria comprar, eu senti, porque ele gostava do site, ele tinha essa memória afetiva lá do começo da internet, dos blogs, lá em 2004, quando o site foi criado. Então eu confiei nele ao ponto de, né, de passar esse site para ele e vendi o site. Só que eu segui lá escrevendo, e aí eu escrevia sobre entretenimento, né, streaming, cinema e filme e série, que é outro assunto que, como eu te falei, eu amo muito, além de música e tecnologia. Mas eu fiquei lá escrevendo até 2020. Só que eu sentia falta, assim como na época da Impress, de trabalhar diretamente com tecnologia, de poder escrever sobre tecnologia. Por mais que eu adorasse fazer review de resenha de série e tal, eu sentia falta de mexer com o celular, enfim. E aí eu vim morar em São Paulo, né? E eu fui convidado pelo meu grande amigo César, que era editor-chefe do Olhar Digital na época, para criar um projeto novo para eles, que era o Vida Celular. E aí eu assumi esse projeto, então eu virei o editor-chefe do Vida Celular, e a gente tocou o projeto de março de 2020 até setembro de 2021. Era um spin-off do Olhar Digital. Em setembro de 2021, o meu chefe, né, o César já não estava mais lá, já era outro editor-chefe, o André também, meu amigaço. Eles decidiram, o meu chefe, o dono da empresa, decidiu cancelar o projeto Vida Celular. Então, tipo, ainda está no ar, mas não é mais alimentado. E a gente tinha uma equipe ali grande que eu acabei aproveitando vários. E aí ele me convidou para entrar no site principal, no Olhar Digital, para ser editor de produtos e reviews. Ou seja, ser o cara responsável por todos os reviews que saíam lá no site e também por todas as hard news, né, e novidades sobre esse mercado na área de produto. E eu assumi esse novo desafio aí. Acho muito legal, eu gosto bastante. Foi diferente para mim, porque eu estava trabalhando muito com smartphone, tablet, né, especificamente sobre isso lá no Vida Celular. E nesse momento eu abracei tipo, o resto todo de produtos que você pode imaginar, desde software até televisões, menos carros, né? Carros era uma editoria separada, mas eu assumi essa editoria de carros, então também sou responsável por reviews de carros e tudo que sai, assim, relacionado a carros. E tô bem feliz lá com esses meus desafios lá no Olhar Digital. A gente tem, né, desafios de audiência, de fazer o site crescer, continuar crescendo e sempre dar a melhor notícia, né, para os nossos leitores e espectadores. A gente está apresentando também um podcast semanal lá, eu e o André Fogaça, que é meu assistente, que eu levei lá para trabalhar comigo, para fazer, a tocar essa parte de reviews comigo. Então, eu estou bem feliz lá e é isso. Agora eu tô tipo, me preparando para... Né, agora a pandemia deu uma amansada para voltar para as viagens internacionais. O meu assistente esteve agora no lançamento da Samsung em Nova York. Enfim, agora a vida voltar pro ritmo de antes, né? Tô voltando a trabalhar presencialmente também alguns dias por semana, e é isso.
Conta um pouquinho pra gente sobre o teu lado de palestras em eventos como a Campus Party Brasil e a importância desses eventos para a comunidade.
Pois é, eu acho sempre que é importante a gente... É bem isso que você faz aqui também, né? De você passar o que você aprendeu adiante para preparar as pessoas para encarar o mercado, né? Então, eu sempre gostei muito dessa questão de fazer essas palestras, fiz muitas palestras na Campus Party, em eventos como Share, para tentar difundir essa mentalidade de que você pode efetivamente ser um profissional, um formador de opinião, um influenciador de tecnologia, ou do que você gostar, e que você pode ser remunerado por isso, mas que você precisa sempre ter em mente esse lado comercial, né? Saber como você não só vai pescar, mas também vai vender esse peixe, né? Então, eu gosto bastante dessa área de poder passar as coisas, treinamento e poder ajudar as pessoas a abrirem os olhos para novas oportunidades, né? Então, é muito isso. E em alguns outros pontos específicos da minha vida... eu dei algumas aulas específicas sobre tecnologia. Então, por exemplo, eu participei de um grupo de aulas na Casa do Saber, lá no Rio, que era sobre figuras da tecnologia. Então, um amigo meu falou sobre Steve Jobs, outro falou sobre o Mark Zuckerberg, e eu fiz umas aulas sobre o Bill Gates, entendeu? Então, eu preparei um material extenso que poderia ter, tipo, se transformado num livro, assim, do Bill Gates, para poder apresentar isso para as pessoas, entendeu? Analisando a vida do Bill Gates desde o começo lá da Microsoft até o papel dele como filantropo, né? Enfim, uma pessoa incrível que eu admiro bastante, o Bill Gates. Então foi um prazer assim, mergulhar na vida dele para poder resumir a vida dele em aulas para as pessoas na Casa do Saber. Então eu gosto muito dessa questão de tentar passar o que a gente aprendeu, né, de ensinar. Eu poderia tranquilamente ter sido professor, e eu me sinto muito à vontade e muito feliz nesse papel de poder tentar passar o que eu aprendi para os outros. Hoje em dia eu faço bastante isso treinando estagiários, né, lá no Olhar Digital, e é sempre um prazer esse tipo de contato.
O que você admira na área de tecnologia que não é o que você trabalha hoje, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar com esse tipo de tecnologia e por quê?
Bom, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você um arrependimento. Porque porque eu deveria ter aprendido programação. Eu nunca foi a minha praia programação, mas eu deveria ter aprendido, né? Porque... hoje em dia eu conseguiria, tipo, muito dobrar minhas oportunidades, assim, né? Depois de velho, a gente fica mais difícil você se encaixar, né, no mercado de trabalho em determinadas vagas. Então, acho que quanto mais você se preparar, melhor. E eu me arrependo de não ter aprendido essa parte da programação. Com relação a uma área que eu trabalharia, né, é inteligência artificial, com certeza, porque é o que mais, tipo, brilha os meus olhos hoje em dia. São ferramentas de criação de obras de arte por inteligência artificial. Isso é um assunto que eu tô, tipo, muito fissurado. Eu não consigo me segurar com isso, porque eu fico falando horas sobre isso, fico estudando, fico mexendo nas plataformas, entendeu? Descobrindo novas maneiras. E aí as empresas lançam novos recursos. E eu estou vislumbrando um momento em que não só você vai criar imagens estáticas, mas você também vai criar animações, você vai criar verdadeiras narrativas. E aí volta um pouco aquele meu lado lá que eu te falei de criança, de storyteller, de repente querer contar histórias, e eu nunca fui um desenhista, mas de repente hoje em dia você já tem a possibilidade. Tem gente já fazendo jogos com imagens feitas pelo Midjourney, que é um app de criação de arte por inteligência artificial. Tem empresas criando, tipo, filmes, narrativas, obras, quadrinhos, sabe? Com esse tipo de ferramenta. Então eu tô muito empolgado com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente só começou a arranhar a superfície do que vem por aí em termos de inteligência artificial. Eu não tenho medo nenhum, assim, da gente ser dominado pelas máquinas, mas eu acho que elas vão ajudar a gente muito a resolver muitos e muitos problemas, tipo, reais do nosso mundo, e ajudar a gente a encontrar caminhos para sermos mais felizes, né, Marcelo? Porque o que importa na vida é a gente ser feliz e realizado, enfim. Eu acho que a tecnologia vai ser nossa parceira. Já tem sido muito, né, apesar de alguns percalços aí, maus usos, né, digamos assim, mas eu acredito muito no potencial de transformação que a tecnologia pode proporcionar para a gente. E aí eu boto muito a inteligência artificial como uma parte importantíssima disso, fundamental até, eu diria.
Cara, e com relação à programação e aprender a programação, nunca tá tarde para fazer isso.
Pô, todo mundo me fala, mas eu tenho 51 fucking anos, né, Marcelo? Eu já me achava velho lá com 35, quando nasceu meu primeiro filho, entendeu? Então eu ouço isso, mas eu não sei direito por onde começar, entendeu? Depois a gente conversa, você me dá umas dicas. Mas eu tenho essa vontade, sim, até por você não depender dos outros, né? Várias vezes na minha vida eu tive ideias, assim, pra apps, entendeu? Que eu nunca... acabei nunca tirando do papel porque eu não sabia como fazer, né? Apesar de eu saber delegar muito bem no trabalho... e saber confiar nas pessoas, na minha vida pessoal, no meu íntimo, assim, que seria a parte da programação, seria uma coisa meio que hobby, eu acabo não delegando, entendeu? Eu acabo tentando centralizar tudo. Então, se eu soubesse programar, acho que eu teria criado alguns apps ao longo da vida. Quem sabe eu tivesse mais rico hoje.
Eu vou falar algumas coisas aqui, certamente a gente vai desenvolver isso aqui offline também, mas eu acho que você seria uma adesão incrível lá para o nosso grupo dos programadores. Eu acho que você traria todo o teu conhecimento aqui de produto, né, que você tá vendo a parte de programação, mas você tem toda uma bagagem de criação de produto, criação de comunicação, tecnologia, que isso combinado com a programação seria absolutamente fantástico. Então a gente tem toda uma comunidade lá que está tentando aprender a programar, e você poderia trazer toda uma visão. Nossa. De como é que eles podem transformar apps, e como é que eles podem transformar programas em geral e serviços em geral em coisas que vão ter um impacto social, em coisas que vão ser produtos efetivos, que, como você falou, vão ajudar a aumentar a felicidade das pessoas. Então, eu vejo esse caminho aqui bastante interessante. Eu vou explorar isso offline com você também, entendeu? Eu vou encher seu saco um pouco aqui.
Eu, aqui sendo, né, deixando a modéstia de lado, pô, eu tenho muita experiência com esse tipo de produto para o consumidor, e eu acho, assim, deixando a modéstia de lado, forte agora, que empresas, a Samsung, a Apple, deveriam contratar, não eu, mas pessoas com o meu perfil, porque a gente sabe, entendeu, o que que tá faltando evoluir, entendeu? Então, tô aqui noticiando, né, as coisas que os outros produzem, né, ideias, que produtos que chegam para mim para eu avaliar. Mas esse tipo de experiência me mostra, entendeu, caminhos que poderiam ser tomados, entendeu, para a própria empresa evoluir nas próximas gerações dos produtos. Então, isso que você falou, pô, eu faria isso com o maior prazer. Eu acho que eu poderia agregar, sim, né, nessa questão. Eu sempre me vi muito como uma pessoa que consegue entender o que é aquilo e tentar vender aquilo para os outros, tentar explicar aquilo para os outros. Então, acho que tem super a ver. Pode contar comigo.
A gente já fica papeando há um pouco mais de uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz, mas que você gostaria que eu tivesse feito?
Pois é, a gente não falou de música aqui, né? Que é um dos pilares da minha vida, assim. Se a minha vida fosse uma cadeira, assim, um dos pilares, obviamente, seria a família, né? Amigos, que é fundamental. Outra tecnologia, outro o cinema, né, e streaming, muito séries de TV também, que hoje em dia virou uma experiência cinematográfica, e a música. Então, todos esses quatro pontos aí são pontos fundamentais para entender a minha personalidade, para entender quem eu sou, para ser meu amigo, basicamente. Então, a música, ela tem esse papel assim fundamental na minha vida também. Eu fiz um projeto, não sei se você está lembrado, chamado 366 Músicas. É, eu descobri que, apesar de eu tocar guitarra e violão desde os 20 anos, eu descobri que eu esperava a minha ex-mulher sair de casa com as crianças e todo mundo sair de casa para conseguir tocar. E aí eu falei, putz, isso é um defeito meu, né? E aí eu resolvi encarar esse meu fantasma, esse meu medo de me expor no YouTube. Então eu fiz em 2012, né? Completou 10 anos esse ano. É o 366 Músicas, parte 1. Então, eu, tipo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu passava um dia, todo dia eu tocava um cover de música no YouTube e postava nas redes sociais também. Era pra se chamar 365 Músicas, né? Mas no dia 1º de janeiro de 2012, eu descobri que o ano era bissexto e que ia ter que ser 366 Músicas. E aí, a partir daí, como era a brincadeira do ano bissexto, eu falei, pô, vou fazer a segunda temporada, né, em 2016. E aí, quando eu pensei isso em 2012, eu falei, não, isso é maluquice, eu não vou fazer mesmo. E aí, porque dá um trabalho. Trabalho ferrado, né, Marcelo? Como você pode imaginar. Ainda mais se você, tipo, não sabe tocar direito. Mas o fato de eu tocar todo dia pra poder gravar aquilo me deixou muito melhor. No final do ano eu tava tocando muito melhor. Porque, né, como tudo na vida prática leva, não a perfeição no meu caso, porque não é o caso, mas leva a você se tornar uma pessoa, um profissional ou um artesão ou o que você estiver fazendo melhor. E aí, em 2016, né, entre idas e vindas, eu resolvi voltar. Então comecei lá 1º de janeiro até 31 de dezembro. E falei, pô, acabou, né, porque isso dá um trabalho fenomenal, não dá dinheiro nenhum. E em 2020, pô, por incrível que pareça, eu tava lá no Rio, eu resolvi me mudar pra São Paulo pra tentar achar um emprego, né, eu não tava feliz lá no meio beat, porque eu tava restrito a escrever sobre cinema e séries, uma coisa que eu amo, mas eu sentia falta de falar sobre tecnologia, como a gente já discutiu. Então eu vim aqui para São Paulo para tentar achar um emprego, né, que eu acabei achando, e comecei o 366 Músicas, terceira temporada, né, e aí muitos e muitos anos depois, né, da primeira, 8 anos depois, para ser mais preciso, eu comecei a fazer esse negócio de novo. E isso aí é uma coisa que meio que fez parte, assim, da minha vida, porque 2012, por exemplo, na primeira, o meu pai faleceu. Então eu tive todo o desafio de continuar tocando, entendeu? Porque mesmo no dia depois que ele tinha morrido, porque eu queria só, né, ficar quieto, não queria fazer mais nada. Então esse projeto aí me ajudou pra caramba, assim, de uma forma pessoal, assim, a tentar lidar com essa perda e a tentar superar, né? Eu também tinha me separado, estava sofrendo por causa disso, a tentar superar esse momento difícil da minha vida. Então, eu acho que, tipo, eu sou muito grato à música, entendeu? E em 2020 eu gravei mais 366 músicas de novo. Quando chegou no final de 2020, como aconteceu das outras vezes, eu tava desanimado, falando, putz, né? Quando chegar em 2024, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque é uma trabalheira sem fim. Mas é aquela coisa que eu sinto falta, por mais que eu toque, né? Eu sinto falta da brincadeira de postar isso no YouTube. Então eu acho que, tipo, apesar de não ser, isso é totalmente hobby, tá? Não tem fim comercial, nem de ganhar dinheiro, nem nada, nem de ser um grande músico, um grande artista. Não, é só diversão pessoal. Mas é uma coisa que, tipo, me agrada. E como eu viajo muito, como eu te falei, tipo, eventos de tecnologia, eu gravei música em Taiwan, gravei música no aeroporto, em Houston, gravei música, tipo, em Londres, em vários lugares, né, ao longo da minha vida, nesses anos bissextos que eu fiz esse projeto. Então, anuncio aqui, em primeira mão, que 1º de janeiro de 2024, né, mais um ano bissexto aí, eu vou estar voltando aí com o meu projeto de música. Acho que era só isso mesmo que faltava falar. Falei muito já aqui, Marcelo, hoje foi, falei pra caramba, cara.
Nada, sensacional, cara. Eu ia fazer uma perguntinha daqui a pouco sobre música, mas tudo bem. E planos pro futuro? Planos pro futuro, além desse de 2024 aí que você acabou de mencionar, outros planos pro futuro que você possa compartilhar com a gente?
Ah, seguir o meu trabalho, né? Fazendo cobertura de eventos, viajando, fazendo meus reviews cada vez melhor lá no Olhar Digital. E acho que é isso, basicamente é isso. Time que tá ganhando não se mexe, vamos tocar a vida, entendeu? E ser feliz, cada vez mais tentar ser feliz. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei questionando se eu tava feliz, se eu não tava, entendeu? Quando a vida, às vezes, é você pensar menos nisso e tentar só viver mais e aproveitar as coisas, curtir sua vida, curtir sua família, curtir seus filhos, porque o tempo, né, que passa vai embora e trabalho não é tudo. Então, saber dosar, assim, meus planos para o futuro é isso, é ser um profissional cada vez melhor, cada vez mais capaz e mais incrível, poder ajudar as empresas que eu trabalho, poder ser uma pessoa que agrega, né, e não dificulta as coisas, e tentar equilibrar isso com a alegria de viver, um sentimento de satisfação por estar vivo, estar aqui, poder acompanhar os lançamentos de tecnologia, poder acompanhar as séries que a gente gosta, que estão saindo, né? Vivemos a era de ouro das séries de TV, então eu fico feliz de estar vivo para curtir as novidades de inteligência artificial, para poder ter acesso ao DALL-E 2, que tipo, é uma ferramenta que eu fiquei 6 meses querendo que os caras me convidassem para testar, e hoje em dia eles me convidaram, e eu fiz tipo, sei lá, 8, 9, 10 matérias sobre isso, gravei vídeo já. Então eu tenho esse desejo de continuar curioso, continuar inquieto, continuar ativo e tentar ser cada vez mais feliz, porque a vida não é só trabalho.
Posso adicionar uma meta aqui para você também, para aprender a programar e se juntar lá aos programadores também, como a gente conversou.
Depois você me dá o caminho das pedras aí, porque eu quero muito fazer isso, realmente. É uma coisa que eu sinto falta. Eu fiz curso, né, de Java, lá no começo, eu programava, tipo, HTML, né, eu fazia quando eu era web designer, né, eu esqueci até de falar dessa parte, mas eu fui, tipo, web designer pioneiro no Brasil. Eu fiz o site da Philips lá e o site da TreeTap, numa época que não existiam sites no Brasil, sabe, os que existiam eram todos aqueles sites com fundo cinza, sabe. E eu, tipo, revolucionei, porque eu usei Medmap. A minha parte como designer, eu nem falei aqui, porque, né, a gente foi direto ao que eu faço hoje em dia. Mas é muita experiência, muita bagagem que eu tenho, assim, pra comentar. Dá pra gente fazer vários podcasts, assim.
Ah, com certeza. A gente pode ficar conversando por umas 5 semanas aqui, pelo menos, tranquilamente.
Sim, eu posso, porque hoje eu tô de plantão, né, então... Eu parei aqui pra gente gravar e eu tenho que voltar lá pra seguir lá cobrindo as notícias do dia, pois é. Mas a vontade é a gente ficar falando o dia inteiro, porque é o que a gente gosta, né? Aí o papo Exato. Flui fácil.
Com certeza, e tá muito bom. E chegando pertinho do fim aqui, você tem dicas de livro, música ou filme ou algum outro assunto que você gostaria de dar dicas pros nossos ouvintes aqui?
Ah, com certeza. De livro, assim, de tecnologia... Tem um que eu gosto muito, que é Armas e Ferramentas, do Brad Smith. É um livro bem interessante. Tem um outro livro do Austin Kleon, que é Steal Like an Artist, Roube como um Artista, que é um livro fantástico, assim, para você ter umas sacações de vida, que eu acho muito legal. É um livro que, tipo, me ajudou, assim, a moldar o que eu sou hoje em dia e nem é tão antigo assim. Podcasts, eu ouço bastante podcasts gringos, né? Então, eu tô ouvindo muito o podcast novo do Quentin Tarantino, chama Video Archives, da época que ele trabalhava numa locadora, ele e o Roger Avery, que acabou virando amigo deles e escreveram Pulp Fiction juntos e ganharam o Oscar de roteiro. Então, esse papo aí é deles lembrando dos tempos deles de locador e falando sobre filme trash, né? Outro assunto que eu adoro. Em termos de filmes e séries, bom, em termos de série, eu tenho gostado bastante das séries do Apple TV. Então, eu recomendo bastante For All Mankind, que é uma série sobre uma realidade alternativa, na qual a União Soviética chegou na Lua, pisou na Lua antes dos Estados Unidos e como o mundo mudou desde então. Então, essa série, ela mostra, assim, a gente evoluindo muito na parte tecnológica, a humanidade, né, que eu digo, os Estados Unidos e a União Soviética, mas patinando em outras questões também sociais, que, de repente, a gente, no mundo que a gente vive, a gente evoluiu mais. Então, essa aí eu acho que é uma boa dica de série. Em termos de filmes, deixa eu ver... Nossa, tanto filme que eu vejo que... Bom, tem um filme do Guilherme Del Toro que eu gostei bastante, que é o Nightmare Alley. É uma refilmagem de um filme noir que eu gostei bastante. Top Gun Maverick, né? Eu acho que, pra quem não viu, vale demais, assim. Só não caia no erro que eu fiz, que é rever o filme original pra se preparar, porque o filme original é chato pra caramba. Mas o novo é muito bom. Acho que é isso. Deixa eu pensar mais. Ah, não. Tem uma outra série maravilhosa, Marcelo, que eu preciso te recomendar. Pra quem é fã de Poderoso Chefão, tem uma série chamada Oferta, The Offer, que é uma série que conta os bastidores da gravação do Poderoso Chefão, né, original, lá nos anos 70, com o Coppola e o produtor, o Al Rudd. Então, essa série, assim, para quem gosta de Poderoso Chefão e para quem gosta de cinema, assim, que nem eu, que sou fissurado em cinema, é uma série, assim, fundamental. E ninguém fala muito dessa série, então acho que vale a pena a gente lembrar dela. Acho que é isso.
Excelentes dicas, cara. Esse For All Mankind é sensacional,
Nossa,
realmente.
essa.
Você já assistiu a terceira temporada já?
Já assisti tudo e tô aqui fissurado pro ano que vem, quando eles vão lançar a próxima. Essa aí eu vou vendo, tipo, no dia que sai, sabe? Na hora que sai. Inclusive, nessa temporada tem umas coisas muito legais que são uns mini episódios extras que uma das atrizes da série, né? A Margot, né? Ela fica explicando a parte técnica da série. Então, isso também vale muito a pena ver, além da série em si.
E você assistiu The Expanse, por acaso?
Nossa, eu não só assisti, como eu tô aqui economizando, né? O nono livro da saga, que eu acho que é o nono, é o oitavo, é o nono. Que eu li todos os livros, né? Fiquei tristíssimo que eles acabaram a série antes dos livros. Mas tô aqui guardando o livro aqui como uma preciosidade, tá? Porque vai acabar e vai acabar a história e vai acabar. Eu vou me despedir dos personagens, que inclusive estão bem mais velhos do que eles estavam na série. Eu amo The Expanse, eu amo de verdade essa série e esses livros e tudo que é relacionado a isso.
É uma série espetacular. Você já assistiu Strange New Worlds com o Capitão Pike?
Também amei essa série. Inclusive, a gente vive, como eu tava falando, a era de ouro das séries, né? Mas a gente vive a era de ouro das séries Star Trek também, porque essa série Strange New Worlds, para mim, é a melhor série de Star Trek desde, entendeu? Star Trek Voyager. E é uma série fantástica, maravilhosa. Eu mal posso esperar para ver para onde eles vão com essa série. Mas também amo Star Trek Discovery, muita gente torce o nariz, eu acho uma série espetacular. Amo Lower Decks, que é uma série de animação, né, feita pelo produtor lá de Rick and Morty, que é incrível, engraçadíssima, cheia, lotada de referências. E até mesmo Star Trek Prodigy, que é uma série nova, assim, mais infantil, também embarquei de cabeça na história. Tô animadíssimo aqui que já confirmaram que a parte do elenco de Lower Decks vai participar, e os atores mesmo que fazem as vozes em live action na segunda temporada de Strange New Worlds. Então, eu como fã como tracker aqui, eu tô pirando, assim. Tô realmente agradecendo aos céus aí, agradecendo a Paramount e agradecendo especialmente ao Alex Kurtzman, que é o showrunner, né? Que é o. Não é o showrunner, só ele é o responsável por tudo que diz respeito a Star Trek lá na Paramount. Então, eu tô muito feliz porque eu vejo que uma série que eu amo tanto tá em tão boas mãos, né? Mesmo sentimento que eu tenho em relação a Star Wars, lá com o Dave Filoni e o Jon Favreau, né? Que Mandalorian e Book of Boba Fett foram maravilhosas. Agora, dia 21, vai estrear a série nova Star Trek, Star Wars Andor. Apesar das patinadas que Star Wars deu no cinema, na televisão eles estão muito bem, né? A série do Obi-Wan, assim, o pessoal não gostou tanto, mas eu adorei. Então, eu tô feliz, basicamente, Marcelo, de a gente ter tantos serviços de streaming produzindo conteúdo para a gente poder ver, porque, na real, eu sempre precisei dessa quantidade de conteúdo e não tinha. Quando eu era moleque, era tudo que passava na televisão e olha lá, né? O máximo que você podia era mudar o canal. Hoje em dia, a gente vive, tipo, tudo bem, você tem que assinar um monte de serviços, é um saco. E pesa no bolso. Mas também é tão bom você poder assistir a série que você quiser, no momento que você quiser, on demand, né? Tipo, é tudo que eu sempre sonhei quando eu era moleque, assim. Então eu tô feliz, tanto com a parte tecnológica quanto com a oferta de conteúdo. E eu acho que isso vai crescer cada vez mais, né? E especialmente para fãs da cultura geek, nerd, né? Que nem a gente. Não gosto de falar nerd porque o termo deu uma desvirtuada, mas basicamente para explicar. A cultura geek e a cultura nerd, tipo, tão na moda, tão viraram mainstream. Então, a gente tem, tipo, séries com investimentos milionários, né, que trazem mundos que a gente só podia imaginar para a realidade. Então, tá muito divertido esse momento atual do entretenimento.
E você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, alguma outra coisa que você quer mencionar aqui?
Ah, sim, pode me seguir lá no @nickeles no Instagram, no Twitter, né? Também tem o @blog de brinquedo, Instagram e Twitter. Eu também estou sempre publicando meus textos no Olhar Digital, então se quiser seguir @Olhar Digital, todas as redes também. Visitar o Digital Drops, tá, para dar aquela força para gente, né? Valorize o blog artesanal, que não virou uma mega corporação. O blog de brinquedo e o Digital Drop são feitos artesanalmente, com muito amor e carinho, para passar as novidades para as pessoas diariamente. Então, quem puder prestigiar, vou ficar super feliz.
E o Nick, eu queria tirar aqui novamente um segundinho para te agradecer. Para você, já são aí quase 3 horas da tarde no Brasil, e a gente está falando aqui há quase 1 hora e meia. Como eu disse, a gente poderia falar aqui por 5 semanas e ia ter assunto para falar. E um prazer enorme falar contigo. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por compartilhar aqui a tua história fantástica, o teu conhecimento com a gente.
Prazer é todo meu, Marcelo. Pode contar sempre comigo que você precisar aí. Tamo junto. Sempre muito gostoso poder relembrar, assim, né? Fazer essa volta aí pelo caminho da memória, lembrar outros momentos e outras realidades que eu vivia e que me trouxeram para cá, né? Dizer sempre para todo mundo que tá escutando a gente que a vida é isso. Você vai tomar decisões certas, você vai tomar decisões erradas e cada uma delas te leva para quem você é hoje. Então, é isso. Não se arrependa, não procure uma máquina do tempo. Tente só mudar o futuro, que é o que nos cabe, entendeu? O que ficou para trás, o que passou, as águas passadas não movem moinhos de verdade, entendeu? Não adianta, a não ser que você use isso como uma reflexão para tentar melhorar o que você pode para o futuro, mas o presente a gente vive hoje e o futuro a gente planeja hoje também. Então é isso, gente. Pô, brigadaço pela oportunidade, Marcelo, de conversar, poder compartilhar um pouquinho aí da minha vida, da minha experiência. E sempre que você precisar, de verdade, pode contar comigo.
Obrigado, cara. Um abração.
Um abraço, Marcelo. Valeu.
Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.